Olá, bom dia. Você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Começamos mais uma edição do Realidades da Safra. Um novo programa, um novo formato aqui no Notícias Agrícolas para trazer cada vez mais informações sobre a realidade das lavouras espalhadas pelo Brasil para você, produtor, que acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, para a gente começar a entender um pouquinho como é que está o retrato dessa safra, vamos acompanhar algumas imagens enviadas pelos produtores para a gente acompanhar o desenvolvimento dessas lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. A primeira que a gente vai mostrar aqui é a da Karine. A Karine Souza, produtora rural lá de Ipiranga do Norte, ela mandou essa imagem da lavoura de soja lá do Mato Grosso se desenvolvendo bem até o momento, com boas condições climáticas e a expectativa de uma colheita bastante concentrada. Isso gera apreensão nos produtores. A Karine já vai estar ao vivo com a gente para contar um pouquinho a realidade das lavouras lá no município. Outro pessoal que mandou a imagem para a gente também foi o Thiago Machado, lá de Guardamor, Minas Gerais, mandou as suas lavouras que estão se desenvolvendo bem, expectativa de começar a colheita em fevereiro, mês que vem, lá em Minas Gerais, por volta do dia 10 de fevereiro, a expectativa de colheita. O Thiago também vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Outro que vai estar com a gente daqui a pouquinho é o José Petrucci, diretor técnico da AECM, lá de Campo Mourão, no Paraná, mandando para a gente as imagens. No Paraná, a gente vê duas realidades diferentes, lavouras com bom desenvolvimento, outras lavouras não tão bom. O José vai explicar para a gente também daqui a pouquinho. E quem vai estar com a gente agora, logo, logo, vai ser o Fábio Eckert, produtor rural de Tapes, no Rio Grande do Sul. Aí a situação é mais complicada. Tem lavouras que sofreram muita chuva de granizo em algumas localidades do município. A gente vê aí nos vídeos e nas imagens mandadas pelo Fábio. Por outro lado, tem outras lavouras sofrendo com a falta de chuvas para desenvolvimento dessas plantas. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o Fábio agora, iniciando o nosso quadro de entrevistas aqui no Realidades da Safra. Já estamos aqui com o Fábio Eckert, produtor rural lá em Tapes, no Rio Grande do Sul. Fábio, a gente estava vendo aqui as imagens que você mandou para a gente. As lavouras aí no Rio Grande do Sul estão com bastante dificuldade para se desenvolver, né?
Bom dia a todos aí. É aqui, mais um ano, o clima vem judiando de todos nós produtores, né? Esse ano que a gente estava com uma expectativa muito boa, a gente foi premiado com a chuva de pedra aqui na região.
E aí, Fábio, vamos começar por essas áreas que tiveram muita chuva. A gente viu aqui as imagens, chuva de granizo, chuva em excesso. Aquela lavoura que estava se desenvolvendo bem perdeu bastante com essas chuvas, né?
Com certeza. A gente teve, naquela semana do Natal, do Ano Novo, a gente teve 6, 7 dias de chuva, onde judiou muito a soja aqui. Nós plantamos em terra baixa, judiou muito. E agora a gente foi premiado com essa chuva de granizo, um granizo muito forte na cidade, aqui na região, que devastou lavouras. Essa que eu estou, inclusive, é uma das lavouras que foi devastada também, praticamente 100% destruídas. A gente nem sabe o que vai acontecer com essas lavouras agora.
E foi muitas áreas atingidas com essas chuvas, foi mais localizada. Como é que ficou ali no mapa da região?
A pedra pegou praticamente a região toda aqui, só que em baixa escala. Uma faixa que foi bastante afetada foi uma faixa da minha lavoura e de um vizinho meu, que pegou em torno de 400 hectares, aí, que foi o que devastou, né? Isso corresponde praticamente 20% da minha área, que foi o que devastou mesmo, que essa eu acho que não tem mais o que fazer, né? Mas o granizo caiu em toda a região, só que em menos escala, pedras grandes, mais ralas, que não deu tanto prejuízo no resto.
E aí, por outro lado também, né, Fábio, tem áreas sofrendo com a falta de chuvas aí na região também, né?
Isso, mais para o norte do estado, lavouras inteiras de milho perdidas já, lavouras de soja que ainda nem foi plantada ainda por falta de umidade, já não está mais na janela. E o que assusta a gente, nós produtores, é a previsão para frente, né? Pelo menos 15 dias para frente não tem previsão de chuva considerável, né? Então, isso que assusta bastante nós, né?
E, Fábio, olhando justamente para essas previsões, você destacou nessa falta de chuvas no radar. Se mantiver essa situação sem essas precipitações, as perdas podem ser grandes aí no estado.
Ah, vão ser gigantes de novo, né? O estado que já vem de duas secas passadas, ano passado cheia, né? Esse ano que as lavouras estavam se desenvolvendo bem até agora. Se confirmar esse veranico agora de 20 dias, as percas vão ser gigantes, né? Vão ser gigantes. Já tem percas, né? E aí tu imagina mais 15, 20 dias sem chuvas, né? Lavouras vão se terminando, né? Agora os dias muito grandes, bastante luminosidade, sol quente, seca muito rápido, né? Então a gente está bem preocupado, está torcendo para mudar essa expectativa, para quem sabe virar esse mapa e começar a chover de novo, porque senão vai ser o um dano muito grande. O produtor gaúcho já tá bastante endividado, né? Teria que colher bem essa safra. A gente sempre tem aquele instinto que vai colher bem, que esse ano vai ser bom, mas está se desenhando um ano bem difícil de novo.
E Fábio, você destacou nessa sequência de perdas do produtor gaúcho. A gente acompanhou esse ano, né, até muita dificuldade para implementar essa lavoura, ter crédito, ter receita. Vai ficar ainda mais complicada essa situação para frente.
Com certeza, né? Produtor gaúcho perdeu muito com a cheia do ano passado. Nós mesmos tinha metade da lavoura de soja que não foi colhida. Então foi muito difícil de tu arrumar crédito, correr atrás para conseguir plantar. Graças a Deus deu uma janela boa, foi plantado na melhor época, as lavouras estavam bonitas. E agora de novo tá acontecendo a mesma coisa que há 3 anos atrás, né? Esse veranico tá assustando a gente. Então tá bem difícil. O produtor gaúcho já tá muito endividado. A esperança era colher bem esse ano, ter uma safra cheia para começar a produzir de novo, mas infelizmente tem muito produtor, muito agricultor que vai começar a ficar pelo caminho.
E se a gente pensar nesse momento, Fábio, tem alguma coisa que o produtor possa fazer para tentar minimizar essas perdas ou é realmente esperar que o clima fique mais positivo?
Infelizmente é esperar que o clima fique positivo. Isso a gente não tem muito o que fazer, não tem como controlar. Alguns produtores têm irrigação, mas é muito pouco na região aqui que vai ajudar. Então, infelizmente, é só o clima, né? Que nem a gente mesmo, que nem eu, em 10 minutos de pedra se terminou as lavouras de uma safra inteira, né? Então, infelizmente, o clima a gente não consegue controlar e ultimamente vem castigando muito o nosso Rio Grande do Sul aqui.
Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, só deixar um agradecimento para vocês divulgar a nossa situação, porque a gente vê ainda que tem muitos noticiários que estão noticiando safra recorde e não vai ser bem assim, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também está seco, então a gente já está vendo que não vai ser isso e tem tanta notícia de safra recorde e a gente vê que não é bem assim, né? Então a gente precisa noticiar que não está tudo tão bem assim, né?
Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o restante dessa safra aí em Taps, no Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Fábio Eckert, ele é produtor rural lá em Taps, no Rio Grande do Sul. Ele conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras lá nessa região gaúcha. Aí o Fábio destacando duas situações diferentes, mas ambas bastante complicadas para o produtor lá da região. A primeira delas, muita chuva, chuva de pedra, chuva de granizo, prejudicando muito as lavouras. O Fábio até destacando que em 10 minutos de chuva de granizo, ele perdeu 20% das suas lavouras, com perdas de até 100% da produtividade, justamente em função dessa chuva de granizo. Por outro lado, outras áreas sofrendo com a falta de chuvas lá na região, o que já impacta também o potencial produtivo dessas lavouras em Taps, no Rio Grande do Sul. Então, de duas situações diferentes, excesso de chuvas, falta de chuvas, as lavouras com dificuldades lá no Rio Grande do Sul, mais um ano seguido com essas dificuldades. Agora a gente vai para outra região brasileira para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras. A nossa parada agora vai ser em Guarda-Mor, no estado de Minas Gerais, para conversar com o Thiago Machado, produtor rural. Ele já está aqui conosco. Thiago, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra.
Bom dia, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês aqui no quadro.
Tiago, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras por aí. Aí em Minas, o clima tem sido mais positivo para o desenvolvimento, né?
Aqui em Minas, em Guardamó, região de Guardamó, Paracatu, aqui no Noroeste Mineiro, o clima está bastante favorável, bastante chuva, plantio desenvolveu normalmente, não tivemos problemas de replantio. Foi um início de safra assim, bem promissor.
E aí, Tiago, quando é que devem acontecer as colheitas por aí? Como é que estão os calendários, as expectativas?
As colheitas devem começar por volta do dia 15 de fevereiro, 10 a 15 de fevereiro, que começa sair um pouco de soja já.
E como é que está a expectativa de produtividade? Você destacou esse clima positivo. A esperança é de bom potencial produtivo, boa colheita nesse ano?
A esperança de grande potencial produtivo. O problema está sendo excesso de chuva, né? Muito tempo nublado, começa a aparecer algumas doenças, mas a expectativa é muito boa.
E aí, olhando para essas doenças, Thiago, como é que tem sido o trabalho do produtor a campo, esses manejos para fazer esse controle nas lavouras?
O produtor está tendo um pouco de problema para entrar nas áreas. É, chove praticamente quase todo dia, o intervalo ali do horário de aplicação está bem restrito, você aplica, não está ficando as 4 horas que precisa, né, do fungicida. Às vezes chove com uma hora e meia, às vezes perde o tanque de aplicação. Mas, assim, as lavouras estão desenvolvendo bem. O produtor está bem cauteloso nessa área de fungicida aí.
E aí, olhando para frente, Thiago, nas previsões de clima, deve continuar desse jeito? Pode dar uma melhorada o clima? Como é que estão as previsões daqui para frente para vocês?
Previsão para o mês de janeiro ainda é chuva. A gente acompanhando as previsões aqui, é chuva mês de janeiro. Aqui geralmente a gente tem um veranico em janeiro, mas graças a Deus esse ano, pelo jeito, a gente não vai ter ele. Vai ser um ano bem promissor aqui para a gente.
E olhando para a comercialização, Thiago, como é que estão as vendas por aí? O produtor tem conseguido avançar com essas vendas ou tem segurado um pouquinho mais?
O produtor está bem devagar nas vendas. Alguns picos ali, os compradores ali. Oferece algum volume, a gente trava, mas está bem devagar. Não está remunerando bem ainda, sabe? Fevereiro, principalmente, soja de fevereiro está bem devagar os preços, está bem abaixo do esperado do produtor. Está pegando um preço melhor soja para maio, tá? Já é um preço melhor um pouco.
Como é que está a sua expectativa de rentabilidade, pensando numa boa produtividade? A expectativa é conseguir margens? Como é que está esse cenário olhando para o financeiro?
Se continuar essas chuvas e não tiver muita chuva na colheita, a produtividade for acima de 60, 65 sacas, a gente pode ter uma margem mais de sim ainda. Vai conseguir ter lucro esse ano.
E aí, Thiago, olhando para a sequência, com essa colheita acontecendo ali em fevereiro, como você destacou, né, entre 10 e 15 de fevereiro, como é que fica a janela para plantio de segunda safra?
Eu acredito que na região nossa, esse ano vai ter uma redução aí de 50% na safrinha. Porque a gente plantou mais tarde, né? Iniciamos o plantio mais tarde. O início do plantio foi por volta do dia 20, dia 25 de outubro. As safras passadas a gente iniciou dia 15 de outubro, então acredito que bastante redução. E o produtor também optou nessa safra, na nossa região aqui, por muita soja mais tardia, saiu fora das precoces. Então diminuiu muito a soja precoce na região.
E aí, para essas áreas que não vão ser cultivadas com milho, Thiago, qual que deve ser a estratégia alternativa do produtor?
O produtor comenta em jogar bastante milheto, né? É o que a gente mais faz aqui, o milheto. Entra, tirar soja e entra com milheto para proteção de solo, né? Fazer matéria orgânica, fazer bastante palhada.
Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário em Guardamó, Minas Gerais. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Um grande abraço a todos, é um prazer estar participando. Estou sempre à disposição para trazer informações aqui da nossa região.
Tiago, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, os trabalhos de colheita aí na região. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Esse foi o Tiago Machado, produtor rural lá em Guardamó, Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja lá em Minas Gerais, em Guardamó. O Tiago destacando um bom desenvolvimento até o momento, as lavouras avançando bem, mas uma preocupação com muitos dias com chuva, muitos dias nublados, e isso aumenta inclusive o risco de doenças. Aí o produtor tendo que se esforçar para fazer essas aplicações, esse manejo em campo e até aumentando os números de aplicações, as aplicações às vezes não ficam o tempo recomendado nas plantas devido a novas chuvas. Isso preocupa os produtores, mas a expectativa ainda é de alto potencial produtivo. A colheita deve acontecer entre os dias 10 e 15 de fevereiro, e aí isso pode impactar no plantio da segunda safra de milho. Thiago destacando que, diante desse cenário, a expectativa é um plantio de segunda safra reduzido, em torno de 50%, uma queda no plantio de milho lá em Guardamor, Minas Gerais, justamente em função desse atraso na soja, que deve impactar na diminuição do milho. Aí o produtor pode apostar no cultivo do milheto para suprir essas áreas de milho lá em Guardamor, Minas Gerais. Tiago também comentando um pouquinho sobre a comercialização, mostrando que os produtores avançam um pouco com essas vendas, expectativa de deixar um pouquinho essa comercialização mais para frente, olhando para expectativas de preços melhores a partir do mês de março. Tiago até destacando preços, especialmente para fevereiro, muito baixos. A partir de março, essa situação melhora, mas a expectativa é de uma rentabilidade mais restrita para o produtor lá em Guardamor, Minas Gerais. Agora a gente vai para a nossa próxima convidada, a Karine Souza, produtora rural lá em Ipiranga do Norte, vai conversar com a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento das lavouras lá nessa região do Mato Grosso. A gente viu aqui as imagens enviadas pela Karine, mostrando as lavouras se desenvolvendo bem. Algumas áreas, inclusive, já começaram a ser colhidas lá na região, especialmente as áreas de pivô, já começando a ser colhidas em Ipiranga do Norte, no Mato Grosso. Expectativa dos produtores de boas produtividades, mas até um atraso nas outras áreas em função de chuvas. A Karine já está aqui conosco. Karine, seja muito bem-vinda ao Realidades da Safra. É um prazer tê-la aqui mais uma vez conosco.
Bom dia a todos. É com grande satisfação que a gente inicia mais um ano, 2025. Desejo a todos um feliz ano novo, né?
Karine, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as áreas por aí. Já tem até produtor começando colheita naquelas áreas de pivô, né?
Exatamente. O plantio, a gente teve um atraso, né, em outubro devido à falta de chuvas, né? Então o produtor plantou tudo rapidamente para ficar dentro da janela de plantio do milho, né? E por esses dias, no dia 27, 28 de dezembro, já as áreas de pivô do município já estão, os produtores rurais já estão fazendo as primeiras colheitas. Está chovendo bastante, mas assim, com jeitinho, a colheita está saindo da lavoura e a gente está com muita expectativa.
Aí, olhando para essas primeiras áreas de pivô, Karine, como é que estão as produtividades? O produtor tem tido bons resultados?
Ainda a gente está em choque devido ao ano passado, né? Que a gente, 2024, a gente retrasado, né? Teve problemas com falta de chuva. Dezembro de 2024 foi satisfatório, né? Eu escutei produtores falando em médias de pivô de 60 a 65 sacas por hectare. Então está satisfatório.
E aí, olhando para as áreas de sequeiro, como é que tem sido o desenvolvimento dessas lavouras?
Então, nessas outras áreas, a previsão de colheita é a partir do dia 15 a 20 de janeiro, né? Então, está chovendo regularmente, só que eu acredito que São Pedro vai ter que colaborar na época da colheita, né? Porque foi, como foi plantado muito rápido para aproveitar a janela de plantio do milho, a colheita também vai ter que se espichar. Então, a gente pode ter problemas, com chuvas, né?
E olhando para a situação das lavouras, sanidade das lavouras, Karine, como é que tem sido esse ano em termos aí de pragas e doenças?
Estive relatando com alguns produtores, tá tudo dentro do normal, né? Alguns casos isolados de mosca branca, de percevejo, mas tudo é a nível de controle, né? Os produtores estão atentos às lavouras, em monitoramento diário.
E olhando para a comercialização, Karine, como é que estão as condições para o produtor avançar com essas vendas aí na região?
Bom dia. Alguns já efetuaram seu contrato, travaram insumos ou contratos futuros, né? E a expectativa é boa, estamos acompanhando o mercado e aguardando conforme vai ser.
E Karine, você destacou essa preocupação com a colheita, né? Vai ficar tudo bastante concentrado, colheita de soja, plantio de milho, o produtor vai precisar ter um planejamento e um ajuste bastante preciso para realizar essas atividades, né?
Exatamente, com dias muito chuvosos. Para o produtor retirar o grão da lavoura, pode ser que ele vá muito úmido para os armazéns. Quando isso ocorre, lá no armazém, ele tem dificuldades, lentidão para secar todo o grão. Isso provoca nos armazéns fila, né? Fila de caminhões, de 2 a 3 dias, e o produtor fica na lavoura esperando esses caminhões para voltar. Então, a gente acredita que vai ter dificuldades, né? Mas acreditamos que São Pedro, dessa vez, vai colaborar com a gente, que vai chover na. Esperamos que chova na medida necessária, né, para colher, para plantar o milho.
E aí, olhando para esse plantio da segunda safra, Karine, quais que são as expectativas? Até quando que dá para plantar esse milho aí em Ipiranga do Norte dentro de uma janela positiva?
Acredito até final, aproximadamente de final de fevereiro, né? Aqui no município nosso, a gente tem áreas úmidas, né, que até vai um pouquinho até 5 de março, mas o ideal é o plantio é até final de fevereiro do milho, da safrinha do milho.
A expectativa é que dê para fazer esse plantio dentro dessa janela ideal.
Exatamente.
Karine, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, agradeço a visualização de todos, né? Estamos aqui confiantes no nosso município Ipiranga do Norte, é um município próspero, com terras boas, né? Produtores trabalhadores, e a gente está confiante na safra de soja 2024-2025. A todos, meu muito obrigado pela atenção.
Karine, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser a colheita da soja aí na região. Um abraço, até a próxima. Essa é a Karine Souza, ela é presidente do sindicato, ela é produtora rural lá em Ipiranga do Norte, no Mato Grosso. Ela conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as áreas de soja lá em Ipiranga do Norte, cidade Mato Grossense. A Karine destacando que já tem lavouras sendo colhidas neste momento, aquelas áreas de pivô começando esses trabalhos e apresentando bons índices de produtividade para essas lavouras de pivô que já estão sendo colhidas. Aquelas áreas de sequeiro que foram plantadas até mais tarde do que o comum, a chuva demorou para chegar lá em Ipiranga do Norte, tem se desenvolvido bem até o momento, mas a expectativa ainda é de apreensão em função das condições climáticas. Produtor realizando neste momento as suas aplicações, os seus defensivos para manter esse potencial produtivo, mas a expectativa de colheita é só para o mês que vem, para fevereiro, e aí pode ficar bastante concentrado esses trabalhos de colheita, o que pode dificultar a entrega nos armazéns, filas para descarregar esses caminhões e aí, inclusive, dificultar os trabalhos de plantio do milho que vem na sequência. O produtor vai precisar de bastante planejamento, bastante concentração para realizar todos esses trabalhos da melhor maneira possível. E agora, para a gente encerrar essa nossa sessão, esse nosso quadro de entrevistas, a gente vai lá para o Paraná para conversar com José Petrucci, diretor técnico da AEACM, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, já está aqui conosco. José Petrucci, seja muito bem-vindo ao Realidades da Safra, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo e também nos ouvindo. Em nome da Associação aqui dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, desejamos um feliz e abençoado 2025 para todos que estão aí nos acompanhando. Agradecemos mais uma vez aí o convite para estarmos aqui comentando um pouquinho, né, sobre o cenário da soja na região, bem como dos preparativos para a implantação do milho segunda safra aí que vem logo na sequência, né?
José, a gente acompanhou aqui o desenvolvimento dessa soja em diversas regiões do Brasil. Aí no Paraná, região de Campo Mourão, como é que está essa situação? O produtor tem enfrentado dificuldades com o clima?
Bom, o início, a expectativa nossa aqui é que ocorra nos próximos dias, né, o início das operações de colheita. As expectativas são boas, Guilherme, mas ainda temos necessidades de chuva aqui na região. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor todo esse cenário aqui da região, né, acredito que seja válido a gente fazer uma retrospectiva de como tem sido essa safra aqui na região. Bom, salientando que a implantação das áreas de soja aqui na região ocorreram ligeiramente acima da média histórica, isso muito em razão das condições climáticas que foram favoráveis aí no mês de setembro e no mês de outubro. Então, desta maneira, a expectativa é que possamos aí sim, né, iniciarmos essas operações, principalmente naquelas áreas que foram implantadas aí dentro do mês de setembro. Com relação à produtividade esperada, Guilherme, neste ano safra, é válido salientar aqui que a região de Campo Mourão é considerada uma região de transição. Aqui é possível a gente encontrar solos de diferentes texturas, regiões de alta, de baixa altitude, que aliado a um período de veranico que nós tivemos aqui no mês de novembro, podemos dizer que nós temos aí três cenários. Bom, aquele cenário mais otimista, que representa uma parte das nossas lavouras aqui na região, com lavouras com potenciais aí até acima de 70 sacas por hectare. Temos também um segundo cenário que representa boa parte das nossas áreas cultivadas aqui na região, que é um cenário bom, mas não é aquele cenário tão otimista, com produtividades esperadas aí em torno de 60 sacas. E por fim, aquele terceiro cenário, que é aquele mais hostil, com produtividades esperadas em torno aí de 45, 50 sacas por hectare. Principalmente naquelas regiões de solo de textura mais arenosa, do qual sofreram bastante aí com aquele veranico no mês de novembro que nós tivemos aqui na região. Tínhamos chuvas previstas aí para a última semana aqui na região, algo necessário ainda, muito necessário, muito importante, mas elas não ocorreram da maneira esperada. Elas ainda foram muito irregulares e os próximos dias aqui também não temos previsão nenhuma de chuvas para a região. Então é importante que venha acontecer para realmente, né, se confirmar esses cenários que eu estou falando para você. Em razão do manejo que nós adotamos aqui na região, juntamente com os produtores rurais, até o momento acreditamos que não temos aí ou não teremos, né, redução na produtividade ocasionada pela ocorrência de plantas daninhas, de pragas e doenças. A gente sempre costuma dizer aqui, eu sempre comento aí, né, nas entrevistas, Guilherme, que toda safra é uma safra e toda ela tem o seu aprendizado, né? E nessa também não é diferente. A expectativa e a necessidade nossa aqui é que tenhamos chuvas nos próximos dias, né? Mesmo que não tenha previsão nenhuma, para que nós tenhamos boas produtividades e uma boa rentabilidade aí ao final desse ano safra.
E como é que foi a pressão de pragas e doenças esse ano por aí, José? O produtor teve que enfrentar alguns desafios nesse sentido?
Não, foi bem tranquilo, Guilherme. O produtor rural é bem consciente, a assistência técnica aqui na região ela é bastante atuante, bem tecnificada, né? Então, praticamente tudo que foi determinado aí pela assistência técnica, o produtor tem feito e nós não tivemos surpresa nenhuma aí com relação à ocorrência de pragas e doenças. Um pouco de lagarta, né? É normal, principalmente naqueles sojas que não têm a biotecnologia. Mas o produtor fez o manejo correto. Alguns casos pontuais aqui de algumas determinadas regiões com um pouquinho de antracnose, algo que não é muito normal aqui para nós na região, mas o produtor fez as aplicações corretas aí de fungicidas, mais os multissítios, os protetores, e de maneira geral a gente não vai ter perdas consideráveis com relação a isso, não.
E aí, olhando para o calendário, José, a colheita deve se concentrar em que datas aí na região e como é que isso impacta em janela para a segunda safra de milho?
Bom, a gente está previsto aí, expectativa que nos próximos dias comece as operações de colheita, mas praticamente vai concentrar entre o final de janeiro agora e o mês de fevereiro as colheitas aqui de soja. Então, de certa maneira, por a gente ter conseguido, né, as condições climáticas lá atrás foram favoráveis, nós conseguimos a implantação da soja numa boa janela, o que vai favorecer com certeza aí a implantação do milho também em uma boa janela de semeadura aqui na região. As expectativas são boas dos produtores para com que ocorra aí a implantação da nova safra, mas precisamos que as condições climáticas voltem a ficar favorável, que vai ajudar tanto para a lavoura da soja, né? Principalmente para aquelas lavouras implantadas aí a partir da segunda quinzena aí de outubro, bem como vai ajudar também aí numas condições favoráveis para que ocorra da maneira correta, tecnicamente adequada, a implantação do milho segunda safra aqui na região.
Pensando em área, José, deve ter um aumento de plantio de milho por aí?
Sim, com certeza. Já é evidente isso. Os produtores já adquiriram de maneira antecipada aí os defensivos, os fertilizantes e a semente. As expectativas são boas para a cultura do milho segunda safra aqui na região. Então, com certeza que a área de milho, com relação à safra passada, nós vamos ter um aumento de área cultivada, sim.
E aí, José, aproveitando um pouquinho a sua experiência também como engenheiro agrônomo, a gente recebeu aqui agora há pouco, antes de você entrar, produtores de diversas regiões aqui do Brasil. Tem região sofrendo com falta de chuvas, tem região com muita chuva, expectativa de chuva até na colheita. Como é que esses diferentes cenários impactam no manejo do produtor? Como é que ele precisa se adequar a essas situações, seja a falta de chuvas ou seja o excesso de chuvas? Isso demanda estratégias diferentes para atuar nas lavouras.
O importante ao final de tudo isso é a gente sempre diz que a nossa indústria, Guilherme, é uma indústria céu aberto. Então, tudo é possível, tudo pode se esperar. É importante que, juntamente com assistência técnica, os produtores sempre tenham, né, um cunho técnico de estar realizando e propiciando uma condição para que a planta possa expressar o seu máximo potencial produtivo. E o primeiro passo disso daí, né, é ter um olhar cuidadoso e técnico para com o solo, né, propiciando ali um equilíbrio químico, físico e biológico. E dessa maneira, né, diante de condições mais adversas, seja ela, né, a condição adversa, muita chuva ou pouca chuva, né, a gente ao final aí com certeza vai ter um ambiente mais favorável para essa planta se desenvolver e expressar o seu máximo potencial produtivo.
É mais difícil lidar com o excesso de chuvas ou com a falta de chuvas, José?
Olha, eu digo que, como eu mencionei aqui, os dois ambientes são hostis, tá? Então, o excesso de chuva também, de certa maneira, ele vem acompanhado de dias nublados com baixa luminosidade, né? O que é necessário aí para que a planta possa desempenhar de maneira correta suas funções, a fotossíntese, produzir seu próprio alimento, bem como o excesso de chuva pode causar aí erosões, bem como também o encharcamento do solo, propiciando, né, uma condição inadequada para que a planta, né, ela possa fazer de maneira adequada aí todo o seu metabolismo, né? Então é preciso, como eu mencionei anteriormente, esse equilíbrio da parte física, química e biológica.
Zé, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender o desenvolvimento das lavouras, né, da região, esse olhar também do produtor para as condições climáticas nas suas lavouras. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, a gente sempre aproveita a oportunidade aqui, né? E analisando todo esse contexto do qual nós comentamos aqui anteriormente, é válido salientar que, de maneira geral, os produtores estão vindo aí de safra, seja ela de verão ou de inverno, com queda de produtividade ou com redução nas margens de lucro, o que resultou nos últimos anos, Guilherme, em um endividamento. Tudo indica, né, aqui para nossa região, que esse ano teremos boa produtividade, haja vista, né, se as condições climáticas voltarem a ser favoráveis. Por outro lado, né, a gente pede uma atenção sempre especial aí por parte dos produtores para com a comercialização. Aqui é o fim, né, do ano safra, né? Não tenha só produtividade, mas é o que o final ele tenha também uma boa rentabilidade. E que independente, né, desses produtores estarem captando recursos juntos a agentes financeiros ou não, que seja sempre feito, né, seguro para o agro das suas lavouras. Haja vista que diante de cenários hostis, né, como você bem colocou, né, e a gente mencionou aqui, seja de muita chuva ou pouca chuva, né, estaremos protegendo aí o nosso patrimônio e tendo saúde financeira para continuar na atividade aí. E para com relação ao milho segunda safra, a gente sempre diz o seguinte: para colher é preciso semear, né? Então, nessa perspectiva, é sempre preciso que o produtor, juntamente com a assistência técnica, faça muito bem feita a sua parte, com investimentos necessários, com capricho, com conhecimento, e que o clima seja favorável e que possamos ter ao final aí do ano, né, excelentes safras. E por fim, né, salientar que nenhuma ação isolada será eficaz em anos como esses, né, que a gente está falando aí mais hostis. Por isso é extremamente importante e necessário aí uma ação conjunta de medidas estruturadas, planejadas, que vise sempre, né, o manejo equilibrado, como eu mencionei, da parte física, química e biológica dos nossos solos, minimizando assim, né, os riscos por fatores bióticos, abióticos da nossa atividade agrícola. Então, por fim aqui, um grande abraço e ficamos sempre à disposição aqui de vocês.
Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita da soja aí na região, também o plantio do milho aí em Campo Mourão. Um abraço, até a próxima. Esse é o José Petrucci, diretor técnico da AEACM, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, no Paraná. Conversou com a gente, mostrou essa realidade das lavouras lá em Campo Mourão. O produtor olhando para o céu, esperando chuva nos próximos dias, a chuva ainda necessária para garantir boas produtividades lá na região, mas com um bom desenvolvimento até o momento, expectativa de colheita começando nos próximos dias e uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho. Inclusive, o José destacando as expectativas de aumento na área plantada para a segunda safra de milho, diante dessa projeção de bom cenário de colheita e também de plantio para o milho. O produtor lá em Campo Mourão deve apostar mais no cereal de segunda safra neste ano do que foi em relação ao ano passado. Agora vamos começar o último quadro aqui do nosso Realidades da Safra, mostrando um pouquinho das notícias que têm desenvolvimento, que têm relação com a safra brasileira. Esse é o Notícias da Safra. Primeira delas, hoje, nesta segunda-feira, o CEPEA projetou a nova safra de soja brasileira, mostrando que 2025 deve ser marcado por maior produção e preços externos menores. O CEPEA destaca que a safra 24-25 se iniciou com temores por conta do baixo volume de chuvas, mas depois do clima favorável nos meses seguintes deve garantir uma produção de soja recorde. Inclusive, o CEPEA destaca aqui os números do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que projeta a safra brasileira em 169 milhões de toneladas, o que seria responsável por 40% da safra mundial. Os números da Conab mostram 166,2 milhões de toneladas, o que vai corroborando essa safra bastante grande esperada pelos órgãos oficiais. A gente viu aqui ao longo do nosso programa regiões com bom desenvolvimento e boa expectativa de produtividade: Ipiranga do Norte, no Mato Grosso, Guarda-Mor, em Minas Gerais, essas regiões se desenvolvendo bem, esperando boas produtividades. Campo Mourão, no Paraná, apesar de algumas dificuldades, também espera essa produtividade positiva, mas tem algumas regiões que apresentam problemas e devem ter grandes perdas, como, por exemplo, TAPS, no Rio Grande do Sul. A gente acompanhou aqui o Fábio Eckert mostrando essas grandes perdas de potencial produtivo para a safra dessas regiões. A nossa próxima notícia é sobre o milho. O CEPEA também trouxe as suas perspectivas para 2025 para a safra de milho, mostrando que o ano começa com preço futuro mostrando queda, mas produção em elevação no Brasil. O CEPEA destaca que 2025 se inicia com cenários distintos para o mercado interno e externo de milho. No milho, os preços registrados estão acima do começo de 2024, enquanto no mercado futuro, cotações menores do que os atuais lá na Bolsa de Chicago. O CEPEA também vai mostrando as perspectivas de produção, de altas nas cotações no segundo semestre para as principais regiões do Brasil, o que pode atrair produtores e resultar no aumento da semeadura da segunda safra de milho, inclusive o que a gente acompanhou com o pessoal lá de Campo Mourão, no Paraná, o José Petrucci, mostrando justamente essa expectativa de aumento na produção no plantio de milho segunda safra. As perspectivas de clima são positivas e aí o produtor deve apostar mais nesse plantio. A luz amarela que fica acesa para os produtores é justamente em relação a essa janela de colheita da soja para o plantio do milho, como, por exemplo, a gente acompanhou lá em Ipiranga do Norte, no Mato Grosso. A colheita deve ficar bastante concentrada, tem perspectivas de chuvas neste período que pode dificultar essas atividades, atrasar o plantio do milho, jogar essa semeadura para fora da janela ideal, e aí sim isso pode resultar numa diminuição na área plantada com a segunda safra. Então, pelo menos neste momento, a expectativa é aumento de área cultivada, boas projeções para o milho, mas atenção para esse desenvolvimento de clima que pode mudar um pouquinho essa dinâmica e trazer o produtor a se retrair um pouquinho mais neste plantio. Próxima notícia que a gente vai trazer para vocês aqui de safra é o plantio do arroz lá no Rio Grande do Sul. O IGA, o Instituto Rio Grandense de Arroz, divulgou na última sexta-feira as estimativas de plantio de arroz lá no Rio Grande do Sul, mostrando que os trabalhos estão praticamente encerrados. Até este momento, 97,4% das áreas previstas para a safra 24-25 já foram semeadas no Rio Grande do Sul, expectativa de encerramento das atividades nos próximos dias, e a projeção de 948.356 hectares para essa safra, o que seria um crescimento de 0,34 pontos percentuais com relação ao ano passado. Algumas regiões já encerraram suas atividades, como a Campanha, Planície Costeira Externa e Fronteira Oeste, enquanto a Zona Sul e a Planície Costeira Interna ainda avançam com os trabalhos de plantio. Próxima notícia, voltando para as expectativas do CEPEA para 2025, olhando para a mandioca, onde a produção deve seguir crescente, mas o esmagamento segue incerto para 2025. Os técnicos do CEPEA destacam que depois de 2 anos seguidos de alta, com recorde batido em 2024, o esmagamento da mandioca ainda é incerto para 2025. A expectativa é de um aumento de oferta da matéria-prima, mas ainda é preciso saber se haverá espaço para o aumento das vendas dos derivados, o que daria sustentação à demanda industrial. Segundo os agentes consultados pelo Instituto, pelo CEPEA, o avanço da comercialização nos últimos 12 meses e as condições climáticas desfavoráveis no Centro-Sul até o terceiro trimestre do ano devem limitar a disponibilidade em partes de 2025. O IBGE estima crescimento de 3,6% na produção brasileira de mandioca neste ano, o que, somando as 19,4 milhões de toneladas, daria um incremento de 1,8% na produtividade média e na área a ser colhida, os 1,23 milhão de hectares estimados pelo IBGE para a área de mandioca em 2025. Esse é o destaque do CPEA olhando para essa cultura. Vamos avançando também o feijão, trazendo perspectivas para 2025. O CPEA espera exportações seguindo o recorde em 2025, e isso sustentando um aumento de plantio e de produção do feijão no Brasil. Em um ambiente com o consumo doméstico relativamente estável, é a exportação que deve dar sustentação para o setor, dizem os técnicos do CPEA. A expectativa é de aumento na produção, mas isso vai ficar bastante direcionado a essas exportações. Isso porque o CPEA destaca, com o mercado interno bastante estável, o excedente de feijão nesse ano deve ser maior do que no ano passado, e aí esse avanço das exportações, que vem batendo recorde, vem sendo aberto os novos mercados para o feijão brasileiro, deve ser o que vai sustentar esse aumento de área. Se houver demanda por exportação, a área deve aumentar e a produção também. Vamos olhar também para a produção de citros. O CPEA também destacando as expectativas para citros em 2025, onde novamente a safra 25-26 deve ficar abaixo da demanda. O CPEA destaca que mesmo com o retorno das chuvas a partir de outubro de 2024, o cenário para a safra 25-26 de laranja no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro ainda é incerto. As flores abertas em meados de outubro, após as precipitações, foram consideradas volumosas, mas o desenvolvimento da temporada ainda depende do clima no decorrer da safra. Temporada 25-26 ainda é incerta e a safra 24-25 foi estimada pelo Fundi Citrus em 223,14 milhões de caixas, o que seria uma redução de 27% frente à temporada passada, a temporada 23-24. Essa produção segue muito aquém dos padrões para o cinturão agrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. Deve levar um cenário de estoques de suco de laranja praticamente zerados ao fim da temporada, sendo necessária uma safra 25-26 muito boa para ter ao menos uma leve recuperação. Os preços do suco de laranja ao longo de 2024 bateram recordes, tanto no mercado interno, no mercado externo. A gente trouxe ao longo do ano esse acompanhamento com o Citrus BR, com o Fundi Citrus, produtor de laranja tendo esse lado financeiro positivo, mas o lado da oferta sendo impactado. Então, às vezes, mesmo com esses preços bastante positivos, o produtor não teve um cenário favorável, já que não havia essa oferta para aproveitar esses preços positivos. Agora a gente vai chegando ao final dessa edição do Realidades da Safra, em novo formato aqui no Notícias Agrícolas, para trazer para você todas as informações sobre a safra brasileira, das mais diferentes culturas, nas mais diferentes regiões. Você também pode participar aqui com a gente. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo da sua lavoura, contando como é que está o desenvolvimento das áreas aí na sua região. Você pode mandar para a gente pelo Instagram do Notícias Agrícolas, pelo WhatsApp do Notícias Agrícolas. A gente vai passar essas imagens nos próximos programas e vai continuar recebendo produtores das mais diferentes regiões para contar a sua realidade das suas lavouras. Também vão participar especialistas comentando esse manejo, essa produção, esse desenvolvimento das áreas aqui no Brasil, para a gente poder traçar esse real retrato das lavouras, da safra brasileira, mostrar a realidade da safra para você que acompanha Notícias Agrícolas diariamente aqui no nosso site, o www.noticiasagricolas.com.br. E todas essas notícias das safras brasileiras você encontra lá no noticiasagricolas.com.br/realidades-da-safras ou na própria página inicial do Notícias Agrícolas, no menu principal na página de cima. Tem safras, você clica lá e vai saber tudo o que está acontecendo nas mais diferentes safras aqui do Brasil. O desenvolvimento todo a gente acompanha por aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.